Gabarit, Moscova. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você escuta, é claro. Não sei onde você está no mundo. A Alemanha. Ah, cuidado com a Alemanha fazendo uma cagada. É, pois é. Agora parece que o alto comando alemão está falando que a gravação é verdadeira. Que alguém está falando. Se alguém. Não é que se alguém se infiltrou, não. É, parece que alguém está entregando as conversas.
Alguém devente.
Claro, é porque esse tipo de conversa ele não tem hora marcada tudo isso para você ficar. Essas coisas são feitas com linhas especiais, né, tudo isso. Quem gravou é porque sabia que. Bom, eu acho que fez até um favor para a Alemanha. Vamos entrar nesse assunto porque é um assunto perigoso. E quando se fala em Alemanha e guerra, a gente lembra que 50 anos foram duas guerras mundiais, né?
Já queria ir para a terceira.
Eu acho o seguinte. Você tem algum tipo de mágoa, rancor, assim, do passado contra a Rússia? Vocês têm que conversar com os russos, porque vou fazer terapia. Vocês perderam porque o mundo inteiro foi contra vocês. Quase o mundo inteiro, uma parte do mundo. Agora, lembrando aquela frase do Marechal Zhukov, que a Europa nunca ia perdoar, já estou falando em espanhol, nunca ia perdoar eles porque eles livraram a Europa do nazismo. Por que será que o Zhukov disse isso? Que eles nunca iam perdoar porque eles tinham livrado a Europa do nazismo. Porque de uma certa forma, todos ali colaboraram com o nazismo. Todos. Antes até do nazismo chegar no poder. E depois, quando chegou no poder, antes de começar a guerra, também. Até mesmo os Estados Unidos. E depois que a guerra começou, aí, claro, a coisa ficou diferente, mas... Você acha que a Alemanha saiu do Tratado de Versalhes e começou a se armar e ninguém sabia? Ela fez isso sem ninguém saber, construiu dois dos maiores navios do mundo, que era o Graf Spee, que inclusive... acabou sendo afundado aqui no Rio da Plata. Fugindo, né? Você acha que o dirigível Hindenburg que fazia Berlim, Nova York, Rio de Janeiro, com a bandeira nazista para lá e para cá, levando gente? Você acha que eles não sabiam que eles iam usar essas coisas para uma guerra, para uma máquina de guerra? Ou será que foi aquela coisa, deixa a Alemanha ficar pronta para ela começar? Ou será que a Europa falou assim, vamos deixar a Alemanha ficar bem forte? Porque se ela fica bem forte tudo isso, ela começa a guerra contra a União Soviética. Então todo apoio à Alemanha nazista, porque nós não vamos fazer nada quando a União Soviética ia fazer a Alemanha. Pelo que a gente entendeu, a Alemanha primeiro acaba com a esquerda, depois começa... E todo mundo sabia, mas quando invade alguns outros países que falavam alemão, e alguns não eram, nem inteiro, falavam uma parte e falavam alemão, né? Como a Áustria, que sempre foi um braço da Alemanha, né? Fazia parte da Alemanha no Império Austro-Húngaro, a Alemanha fazia parte do Império Austro-Húngaro. Agora, a Tchecoslováquia também. Sabe o que fez aqui que os outros países da Europa fizeram? Nada. Nada. E alguns outros países pequenos também, até uma pequena parte da Polônia, que também falava alemão. Depois falaram, não, agora chega. Ou você sobe e invade a União Soviética, não, mas eles foram lá e... Ah, queremos Paris para passar fim de semana. Mas quando invadiu a Polônia, a Inglaterra, foi o primeiro país a declarar guerra para a Alemanha, foi a Inglaterra, por causa da Polônia. Existia um tratado de não agressão entre os dois países, que se um deles fosse atacado, o outro também seria. Só que o que acontece é que o tratado Molotov-Ribbentrop dizia que se invadisse a Polônia, a União Soviética invadiria também. E a União Soviética invadiu. Ninguém entende muito bem essa questão. Por que a União Soviética invadiu a Polônia também no mesmo dia? Porque no meio do caminho ela não podia passar. Se ela subisse mais, ela entrava na União Soviética. Então foi uma maneira de você chegar e fazer uma barreira, como um muro ali. Daqui você não passa. Durou pouquíssimo tempo e invadiu. Depois a União Soviética também. Isso em 1941. Só que a gente se lembrando que a guerra mesmo, ela começa em 1939. Os Estados Unidos também só declaram a guerra em 1941. Alguns países declaram em 1942, 1943. É coisa de... Então, essa guerra foi uma coisa... Por isso que o Zhukov disse, eles nunca vão perdoar a gente de ter liberado eles do nazismo. Porque eles eram apoiadores do nazismo. O Hitler tinha um sonho, I have the dream, que era fazer uma grande aliança com a Inglaterra. Um grande império anglo-saxão e germânico. É verdade, ele falou isso, e falou abertamente. Que ele não queria, por isso que a Inglaterra foi o primeiro país a declarar a guerra à Alemanha. Quem viu aquele famoso filme Discurso do Rei, viu que ele teve que declarar a guerra porque não tinha saída. Não é porque a Alemanha bombardeou a Inglaterra, não. Não tinha outra saída por causa de um tratado. Só que demorou bastante para a Alemanha atacar a Inglaterra. Ela estava mais pendente com o leste. Então, por que a gente está falando, começando a falar nesse tempo? Porque o Zhukov disse, a Europa nunca vai nos perdoar por ter libertado eles do nazismo. Bom dia, Sofia. O que você valia disso tudo? Porque a gente ficou hoje escutando isso, ficou com isso na cabeça, né? Essa frase do Zhukov.
Mas nós, bom dia, não sempre la mencionamos por justamente traerla al tiempo actual de que estaba tan cierto, ¿no? Y você cada día que acontecen hechos ve que él estaba tan cierto. Mas con la situación que aconteció con los militares alemanes, Rusia ahí faló Lavrov, y Rusia implementará nuevas armas en respuesta a la expansión de la OTAN. En la prensa se fala que con la situación de Alemania hay la intervención de la OTAN, lógicamente. De la OTAN, que Alemania faça el trabajo sucio para los ucranianos. Ellos ya habían conversado eso. Porque salió una parte de la filtración de la
entrevista.
De la conversación.
De la reunión.
Parece que no son una. Y porque faló la editora de RT y dijo que había más información. Entonces, lo que acontece es que Rusia, fala Lavrov hoy, dice que las Fuerzas Armadas rusas irán a implementar armas adicionales en dos distritos militares en respuesta a los desafíos que puedan surgir en conexión con la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. Eso lo dice Sergei Lavrov. En una conferencia de prensa post fueron diplomáticos, o ministro observó que fue sorprendente ver cómo Finlandia y Suecia mudan instantáneamente a su neutralidad para adherir a OTAN. Ya tomamos decisiones, organizaciones o distrito de Moscú y distrito militar de Leningrado. Hay que hablar que Leningrado no estamos hablando de San Petersburgo. Es en San Petersburgo, pero es un distrito. ¿Ah? Para que fique claro. Fueron creados. Serán implementadas armas adicionales que serán adecuadas a los desafíos que puedan surgir en el territorio de Finlandia y Suecia.
Deixa eu só para vocês terem uma ideia onde fica Leningrado. Você sabe que São Petersburgo faz fronteira com a Finlândia, né? Uhum. E Leningrado é uma cidade onde tem, onde se vê as mais lindas auroras boreais do mundo. Né? É quase na fronteira com a Finlândia. Na Finlândia também se vê bastante aurora boreal, mas é uma área que é bem grande, porque São Petersburgo é grande, e é um distrito de São Petersburgo que chama Leningrado. Ali é uma área muito, ainda tem bastante, muito lugar para construir. Então, se estão colocando ali, estão colocando pertinho da Finlândia. Bom, que a Finlândia, então, fique quietinha no seu canto, senão vão lembrar do Molotov de novo, mandando água para eles. Por que você acha que chamamos coquetel Molotov? Onde a gente conta? Né? Então, eu acho o seguinte, não é que a Rússia vai bombardear a Finlândia, só que a Finlândia, como essa questão de mudar de lado rapidinho, né?
Mas Shoigu, o ministro de defensa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que 18 unidades militares serão reorganizadas nas tropas do distrito militar central em 2024, na zona de Finlândia. E 26 de fevereiro, o presidente Putin assinou um decreto que recreó los distritos militares de Moscú y Leningrado y también estableció su composición o jefe de Estado. En su mensaje a la Asamblea Federal, anunció planes para fortalecer seriamente las Fuerzas Armadas Rusas en la dirección occidental en conexión con la adhesión de Suecia y de Finlandia a OTAN. Él era neutral para que la gente, por la preocupación, ellos eran
vai
neutrales.
Vai diminuir filmes de sexo explícito, porque os suecos que são espertos em fazer filmes de sexo aí, vai começar a faltar. Agora, a Suécia é um grande produtor de armamento, não de fuzis e até de caças. Agora, o que eles querem com isso? Eles querem países mais fortes contra a Rússia. Cercar a Rússia. Cuidado que aquela região lá é complicada, hein? Não é só em Donbass, não. Ali já é outro lado, hein? Então a Rússia vai estar começando a fortificar as fronteiras ali ocidentais. Porque ali é Europa Ocidental, né? Eu acho que é bom a Finlândia ficar geladinha. São chamados homens de gelo, fiquem geladinhos, quietinhos.
Mas desde o ano passado, Putin falou que Finlândia era um país hostil.
É claro.
Desde o ano passado.
Ela se comporta como um país hostil.
Mas Lituânia também. Hoje há um artigo onde se fala de que qualquer veículo que tenha placa russa será incautado em Lituânia. ¿Se puede creer eso?
Bueno, tem que tomar cuidado, hein? Você pode até fazer isso com um veículo. Cuidado que você pode não fazer isso com um tanque, é mais difícil. Com T90, eles não vão parar, não. Tá bom? Porque é um país muito pequenininho, que está cumprindo ordens da OTAN. Cuidado para vocês não terem que parar um T90, um T80. Não, não precisa ser um T90. Um T80 ali já é bastante.
A ver se ele entrou.
A Lituânia tem que olhar para ela, ver seu tamanho, seu poder militar e ver que. Cuidado que você, para uma formiga, basta um pé pisar em cima. A Rússia não quer fazer nada com a Lituânia.
Nem com Letônia,
Agora,
nem com
se você
Estônia.
para ali, se você começa a parar carros ali, você tem um problema sério. Vários caminhões que exportam, levam coisas da Rússia para outros lugares, passam por ali. Ali é uma área de trânsito, inclusive de carretas. Você vai começar a fazer aqui, começar a parar carreta russa, cuidado para você não daqui a pouco ter que parar um T-80, um T-90. Que eles passam por cima daí. Não estou dizendo que a Rússia vai invadir, não. Mas ali existe um tratado, porque que a Lituânia fez com a Rússia, de livre trânsito.
Não pode estar
E
fechado
não pode ficar
por
fechado
nenhum
nunca, por uma questão até de passar carro de bombeiro, carro, ambulância, polícia. Alguém sabe por quê? Porque ali existe um lugar que precisa passar alguns tipos de alimentação, alguns lugares. Vamos lembrar que a Lituânia, Letônia, Estônia, que deixem Kaliningrado em paz. Que deixem Kaliningrado em paz. Que não toquem em Kaliningrado, senão Kaliningrado é território russo. Vocês já fizeram parte da União Soviética. Então, não vem com armamento velho da União Soviética, não. E não veio com armamento novo da OTAN, porque não querem parecer com alemães, não, que vocês não são. Se a Alemanha vaza informação de vocês, não vaza, não. Basta botar o ouvido e escutar. Vocês estão aqui achando que a OTAN vai proteger vocês? Como vocês são idiotas.
Mas eles estão envalentonados.
Não.
Mas.
Eles já estão usando até na bandeira o símbolo da OTAN. Todo mundo com bandeirinha da OTAN. Vocês gostam de ser
Lacaio.
lacaios e. Vem cá, você acha que alguém sabe? Você acha que o Ocidente sabe que vocês.
Existem.
É praticamente isso. Quando fazia parte da União Soviética, todo mundo sabia. Da Lituânia.
Letônia,
A
Estônia.
Lituânia era muito famosa até porque ela existia uma base naval ali que era muito importante. Mas depois, se você lembra, até tinha uma parte, não sei se alguém lembra, que alguém acompanhou aquele seriado Red, onde era a base que ficava daquele onde ele se esconde, ele guardava todas as informações. Era onde? Na Lituânia. Na Lituânia. Porque ali era um centro de que guardava informações soviéticas e tudo, tinha informações do mundo inteiro, e era tudo, não era digitalizado, era tudo analógico, tudo isso. E às vezes você pega num conteúdo de um filme e você entende por quê. Que era um dos maiores bunkers que tinha da União Soviética, ficava na Lituânia. Por causa da produção até de submarinos que tinha ali, num porto que tinha. Que era muito importante para a União Soviética. Hoje não é mais. Para a Rússia não tem importância nenhuma. Agora, quer aparecer o quê? Que é um país tão importante assim? Vocês estão se achando importantes porque agora são da OTAN? Um grupo que vai usar vocês depois vai esquecer que vocês existem. Você acha que a OTAN depois dá dinheiro para alguém? Não dá dinheiro. Se vocês estão esperando dinheiro da Europa...
Não é milícia, OTAN.
Claro, a OTAN é uma milícia, só que...
Você paga, te protege.
Não, e outra coisa, então, não se confunda a OTAN com a União Europeia. Porque a União Europeia está falida. Se vocês estão esperando dinheiro, vocês vão ter que chupar o cano da arma, porque não vai sair nada. Não pense que vocês estão entrando numa coisa que já foi construída por nazistas. Falando do Zhukov, você sabe que ele comandou até o começo da década de 60, né?
Uhum.
Quem tirou ele do alto comando da União Soviética foi Nikita Khrushchev. Tirou ele do alto comando do Exército Vermelho. O Khrushchev só fez cagada. Uma atrás da outra. Agora, o que mais a gente tem que ver é o seguinte. Ele sabia o que era a OTAN. Ele sabia o que era a OTAN. Ele sabia o que a OTAN podia significar e sabia quem tinha feito a construção da OTAN. Era de países do Atlântico Norte que ele já falava assim, que um dia vão subir. E quem ajudou a construir a OTAN foi ex-oficiais nazistas.
Mas eu te vou fazer uma pergunta muito séria. Você, depois de saber tudo o que fizeram os nazistas, que é público, é a história, de toda la humanidad, lo peor que ha pasado en la humanidad, todas las violaciones de derechos humanos, fue un holocausto, las cosas más horribles que pudo hacer los seres humanos. ¿Cuál es la seducción que tienen los nazistas con los europeos? Ellos están seducidos por el nazismo, por Ucrania, por gente que tortura, que mata, que viola. Mas não é a eu entendo que não é a população. Eu vejo hoje em França houve uma grande protesta por la paz para não enviar os soldados à Ucrânia. Diz que eles não vão ir a pelear à Ucrânia, soldados franceses.
Eu vou te dar uma resposta simples e muito, muito direta. Construído o que seria o embrião da União Europeia. Foi na década de 60. União Europeia. Estou dizendo a União Europeia.
OTAN
é 49. A OTAN foi em 49. Mas, o que vocês chamam de União Europeia, eu vou dizer o seguinte, ela começou a ser construída na década de 30. Na década de 30 com o quê? Baixo que bandeira? Quando tiram qualquer sanções contra o expansionismo militar alemão, eles aceitam aquele regime nazista. Isso depois de 33 que Adolf Hitler entra.
Uhum.
Então o que eles acham? Bom, uma Europa forte, com países extremamente desenvolvidos militarmente, que tinha que ter alguém que fosse, vamos dizer assim, aquele que desse, bom, fosse na frente e peitasse o suposto marxismo que vem de cima, o comunismo. Claro que a Europa, ela instigou... A Alemanha tem ferro? Não. A Alemanha tem combustível? Não. Como é que ela conseguiu todo o material para essa arma dos Estados Unidos? Foi também, mas não foi só. O que a Alemanha tinha, a França tinha também um pouco de carvão, só que ela precisava de muito carvão. Quando a França é invadida, o primeiro lugar que é invadido é onde tem as minas de carvão. A União Europeia, o embrião não foi em 60, como a gente diz. foi na construção do regime nazifascista. Porque ele tem um pé na Alemanha e um pé na Itália. Na reunião, né, existe uma reunião que foi feita no parlamento da Inglaterra, na época era o Chamberlain, e o Chamberlain depois ele cai como primeiro-ministro e entra o Winston Churchill. Ele fala assim, bom, não vai acontecer nada com a Alemanha e a Inglaterra. Por quê? Nós já falamos com Benito Mussolini. Entende agora essa questão do que a Europa, na verdade, ela nunca foi unida historicamente, mas militarmente ela se une contra alguma coisa que tinha nascido em 17. Né? E que foi o país que falou assim, eu não estou mais na guerra, na Primeira Guerra Mundial, eu estou fora. E muita gente culpa o Lenin por ele ter saído da guerra. Tanto que o suposto exército branco era um de países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Eram franceses, ingleses, né, que mandaram gente para lá contra o Exército Vermelho, que na verdade nem existia ainda. Foi uma guerra civil também. Então, o que seria a União Europeia? Era o sonho nazista de unificar a Europa inteira.
Uma só bandeira.
E uma abaixo de uma bandeira só, que hoje é azul, cheio de estrelinha. Se fosse uma suástica, seria igual. Tanto que em 1936, quando teve uma Olimpíada lá, todo mundo achou lindo. Todo mundo foi para Berlim e achou Berlim uma maravilha. Ninguém criticou nada. O regime já estava fazendo um monte de loucura, já tinha campo de concentração. Todo mundo chegou, que país impecável. Você via aquele pessoal marchando na... Todo mundo tinha vídeos e... Em Nuremberg já tinha aquelas reuniões de nazistas falando contra o extermínio de judeus, já tinha passado a Noite dos Cristais, já tinha passado tudo isso. Mas em 1936 todo mundo achou a Alemanha linda, desenvolvida, impecável, Berlim uma maravilha, e todo mundo via aquelas reuniões em Nuremberg, por isso que foram julgados em Nuremberg, porque a reunião nazista era em Nuremberg. Existe um estádio lá, onde os nazistas faziam aquelas reuniões gigantes, com tochas e tudo isso, copiando Mussolini. Mussolini já estava no poder há muito tempo. Eles nunca foram contra Mussolini. O Benito Mussolini, ele foi recebido em vários países. Então, essa coisa de a Europa tem que ser forte, ela vai ser destruída pelos esses novos países que estão nascendo. Isso tem a ver com os Estados Unidos também e a União Soviética. Depois de um certo tempo que viu que a União Soviética nasceu e cresceu, e esse movimento de desenvolvimento que a União Soviética teve na década de 30, que assustou o mundo inteiro, eles falaram, alguém tem que parar isso. Claro, a União Soviética não fez isso sozinha, ela fez negócios com o mundo inteiro, fez negócios com os Estados Unidos, ela comprou ferro, comprou isso, depois começou a produzir ela mesma. A Europa se viu que, se aconteceu isso na Rússia, vai acontecer aqui também. O medo que eles tinham dessa questão da revolução ir para o país deles, porque a classe operária estava sendo explorada do começo ao fim, eles falaram, isso vai vir para cá. Essa revolução é muito fácil de dizer, todo mundo fala assim, eu apoio. Então, o que a gente chama de União Europeia hoje, e OTAN, nada mais é que uma extensão do que uma mutação nazista, que muda de bandeira, muda de... Saiu da Europa, vai para os Estados Unidos, começa a se meter em golpes militares pelo mundo, começa a... Ninguém fala que a Europa, o que ela fez na África. Né? E a Alemanha já fazia faz tempo. A Alemanha já fazia faz muito tempo. Por que que a Rússia nunca foi para a África invadir nada? Por que que a Rússia nunca foi um país que foi imperialista? Ela nunca foi, nem na época dos czares ela foi. Nem na época dos czares ela foi. Porque você tem um território tão grande que você não tem por que você procurar escravizar outros povos, entendeu? Ela foi invadida pelos mongóis, ela foi invadida pelo Império Otomano. E ela tem uma história muito complicada, e aquela acaba se juntando, e esses países que até que lutaram formam a Rússia. Depois a história da União Soviética é um pouco diferente. Mas a construção que você pergunta por quê, é porque, na verdade, a União Europeia, esses países, todos eles que... Por que esse problema com a Rússia? Aí você lembra o que o Zhukov disse. O sonho europeu era que a Alemanha desse certo.
Mas o que te estava falando também agora era Paris hoje chamou uma manifestação pela paz, pedem a renúncia de Macron e pedem que não se envie nenhum soldado à Ucrânia.
A população, a gente vê que está fazendo... O francês queima carro da polícia, bate no policial e não acontece nada. Sabe que a polícia não pode fazer nada. Você pode queimar o carro da polícia, você pode dar um tapa na cara do policial, ele não pode andar armado, ele não pode fazer nada contra a população. Nem lá e nem aí na Guiana Francesa, que você pode chegar e cuspir na cara de um policial que você não vai preso. Existe uma questão aí que quem pode fazer isso é outras pessoas, né? Quem não conhece o que é a CRT... Não é CGT, não, é CRT. Procura saber o que é um grupo de espionagem francesa, que é bem conhecida. A população francesa está também com um problema sério com os agricultores e tudo isso. Então, é interessante você ver estudantes e população indo a favor de Palestina, mas é um governo, é um presidente que... é movido pelo parlamento, porque é semi-presidencialista, parlamentarista, né? Quem pode tirar o Macron do governo? O parlamento. A população não. A não ser que os deputados achando assim, bom, se a gente não tirar o cara, nem a gente vai ser reeleito de novo. Existe uma conjugação de partidos ali que é complicada, porque todo mundo se uniu contra uma extrema-direita, pior que o Macron. Que era Marie Le Pen e outras coisas mais. Você sabe que quem colocou o Macron lá foi a esquerda. E é o segundo mandato do vagabundo. Entende? Ele é a coisa mais esquerda que tem naquela merda, naquele país. Porque depois dele, os outros movimentos que tinham lá de unificação de partido, porque foi uma unificação... A social-democracia destrói a esquerda. O que sobrou, o Partido Socialista apoiou Macron. Até o Partido Comunista que não existe mais. Ele era social-democrata. O que acontece é que depois dele era tão mais à direita que ele ficou a única opção. Então a gente vê a que ponto que está perigoso a Europa. Ela está se nazificando de novo. A um ponto até de união, você chega a falar, é uma união de vários. Então a questão é essa. Como você configura a geopolítica europeia agora? Complicado. Na Alemanha, qual a composição que colocou Olaf Scholz? Foi uma composição que foi feita o seguinte. Primeiro porque a ex-primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ela ela não quis ser mais primeira-ministra, ela não sou mais. Ela desistiu. Senão ela tinha ganhado de novo. O que ele é do Partido Verde? O que é o Partido Verde na Alemanha? É uma sucursal do Partido Democrata Americano. Conseguiu unificar todos os partidos da Alemanha. Todos, quase todos. Aqueles que são mais à esquerda eram tão pequenos e tão fracos que não, mesmo que se unissem todos, não dá para fazer nem cócega. E você tem que fazer um gabinete. O que seria um gabinete? Você elege o primeiro-ministro e pronto. Não é assim. Ele tem que conseguir fazer um gabinete. Quer dizer, articular com todos os outros partidos para ter maioria. Se ele não tiver maioria, ele não assume. Então ele fez uma articulação política com toda a extrema-direita alemã para poder governar. Por que que se demora, às vezes, tanto tempo uma pessoa ganha no parlamentarismo, mas ele não assume? E fica ainda, por exemplo, em Israel, Benjamin Netanyahu não ganhou as eleições. Mas enquanto até os outros não conseguirem fazer um parlamento, e ter maioria no parlamento e fazer um gabinete, e ele tem que fazer uma aliança, costurar com vários outros partidos, ficou anterior. Então, os outros não conseguiram, ficou ele. E por causa desse conflito agora, ele unificou todos. Então, o Emmanuel Macron fez uma aliança que está todo mundo preso, porque se existem duas personagens aí, que são duas mulheres, uma que é conhecida como Marine Le Pen, que o pai dela foi nazista mesmo, tá? Nazista de suástica. Uhum. E uma outra que é pior, pequena, mas está crescendo. Então ele acaba sendo o quê? A única opção. Tanto que a abstenção na França foi um absurdo. As pessoas acabam ficando com medo e você bota uma aberração como essa. Aconteceu a mesma coisa com a Espanha. Você bota o primeiro-ministro que é socialista. Só que para ele poder governar, ele tem que fazer alianças e costuras e ter maioria no parlamento. O que que ele tem? O que que ele fez? Ele fez aliança com o Vox. Que o Vox é de extrema-direita. Né? O Podemos não apita em nada. Ele só faz alguma coisa se é direita mandar, senão eles não mandam nada. Pedro Sanches, o que que é? Fantoche. É um fantoche. Aí que tá. O parlamentarismo funciona? Como você fala assim, a esquerda, na esquerda ele funciona, na direita ele é um perigo. Porque ele junta todo mundo. É um problema. O presidencialismo é uma monarquia de 4 anos. É uma pessoa só mandando durante 4 anos. No parlamentarismo é um perigo porque você tem que fazer aliança com todo mundo. Senão você não governa. E a Europa, a gente está vendo que está um caos. A gente vê um tipo de direita, como o Viktor Orbán, sendo mais coerente que a esquerda. Por incrível que pareça. A resposta que você me fez é exatamente isso. Você chega a um ponto que você fala assim, bom, o que que é, onde eles querem chegar depois de tanto lá, de genocídio, extermínio? Eles querem chegar a ser, de novo, o coração do mundo, o que manda. Só que eles são países pequenos, uma população pequena. E eles estão vendo a América Latina crescer, a África crescer, todo mundo crescer. Esses países, daqui a pouco, vão comer eles vivos.
Justamente você, o que está falando, falou o ministro de negócios estrangeiro francês, que se vence Rússia, vencer a Ucrânia, Las pérdidas económicas para la Unión Europea serían catastróficas.
Ah, claro, es obvio.
Dice que la victoria de Rusia podrá costar muy caro para nuestra seguridad colectiva. No será más 2% del PIB, que es lo que se supone que
país tiene que dar.
Tiene que dar. Mas mucho más. De punto de vista económico, la situación tornase catastrófica, afirmó en Le Monde. El político observó que en el sector agrícola a Rusia asumió el control de más del 30% del mercado de trigo. Y fala anterior, que anteriormente el jefe del Pentágono, Austin, dice que la derrota de Ucrania en un conflicto amenaza un confronto militar entre a Rusia y a OTAN. Lembra que nos subimos al TIC. Austin también expresó la preocupación con los avances rusos en la línea de frente.
Y va a continuar.
Y va a continuar. Él acrecentó la falta de asistencia, amenaza a Kiev en una escasez de municiones para artillería y defensa aérea. Un secretario de prensa ruso, Peskov, observó que la declaración demuestra la visión de un mundo de OTAN, que considera a Ucrania o su territorio.
É meu idiota, é meu imbecil. A gente tinha que escolher um tonto para fazer uma cagada que a gente precisa que seja feita. Alguém tinha que pegar e cuspir na cara da Rússia. Só que o que acontece é que escolheram um país que para a Rússia é complicado. Primeiro que era um país quase irmão da Rússia, porque tem a mesma etnia histórica, assim, é muito complicado, porque a Ucrânia, a história da simbiótica com a Rússia, eles foram o mesmo país. A gente vê, tem mais, acho que tem mais ucranianos na Rússia do que na Ucrânia. E eles são, para eles, não importa que ele, na minha família é da Ucrânia, mas eu sou russo.
Eu te quero contar algo.
Fala.
Hoje, na prensa chilena, que eu leí, estava falando sobre a propaganda de Ucrânia. Que ontem falou um comandante chileno lutando na Ucrânia. Él faló que llegó a comandante muy rápido porque nadie quiere luchar en Ucrania.
¿Cómo es que?
Que él llegó a comandante, era una propaganda que hizo Estados Unidos de este comandante chileno que está luchando en Ucrania.
¿Y está mismo?
Está. Ferido un brazo, más. Él es,
¿Ya está sin brazo?
No, está con el brazo ferido. Entonces, él dice que llegó muy rápido a ser comandante. Él estaba en el ejército de Chile, abandonó y se enlistó en el ejército ucraniano. De él llegó como soldado raso. Hace 2 semanas ya era comandante. Un tipo que no tenía muy poquito entrenamiento militar, pero dice que la escasez de soldados, todos los que han... ¿cómo se dice que se fue? Han huido. Todos los que han escapado de Ucrania, que nadie quiere luchar por Ucrania, más él quedó como comandante muy rápido.
Parece...
Entonces era una propaganda a favor de Ucrania que resultó todo lo contrario.
No, parece aquella historia, ¿no? Na terra de cego, quien tiene un olho es rey.
Exactamente.
Quer dizer, chega alguien a. Você sabe marchar, pelo menos? Pô, o cara é de general.
Tal cual.
Ele sabe bater continência.
Era um soldado raso no Chile. Estava recém fazendo serviço militar, participando do exército no Chile. Renunciou e se foi à Ucrânia. Então, em entrevista nos Estados Unidos, o puseram como héroe, como comandante latino-americano lutando contra os russos. Mas, na entrevista, ele falou que... que como no había ninguém para lutar, el que ficou de comandante.
Ele devia comandar mais 3, né? É, daqui a 2 semanas ele é general. Cuidado, que daqui a pouco o Zelensky pode ter um golpe de estado lá, chileno lá, que... O tipo fala assim, ah, que ué é essa? Cachai?
Cachai, silêncio, como ele
Cachai? Cacito? Cachai? Não. É aquela coisa, em terra de cego que tem olho é rei. Porque se você tem a mínima formação militar, pô, você é um general.
Mas sabiendo que el ejército de Chile es un ejército de ultraderecha de toda la vida, desde
É,
que
foi o que sobrou
ficó,
de Pinochet, né?
fue lo que sobre Pinochet, sigue siendo una élite de ultraderecha.
Pergunta para o Zelensky o que ele acha do Pinochet. Devia ser interessante a resposta. Você imaginou se alguém fizesse uma entrevista com o Zezinho? Pergunta aqui, o que você acha de Augusto Pinochet? Acho que as pessoas iam ficar assim. Ia ser igual a pergunta para o Bolsonaro. Que grande homem, vou visitar o túmulo dele. Sabe que o túmulo do Pinochet foi tirado de onde estava, né?
Não.
É. Ninguém sabe mais onde fica. Agora, realmente depois da visita do Bolsonaro. Porque um lugar de uma pessoa como essa não pode ser cultuado. Igual do Stroessner, né, também. E se você faz uma pergunta dessa para o Zelensky, que é capaz de falar que grande sujeito que era. É como os americanos falam. Porque, na verdade, o Pinochet foi uma construção dos Estados Unidos. O Pinochet foi uma construção americana. Temos que derrubar o Allende, temos que construir um tipo que. Aí a gente vê que tinha um alemão lá que era. Entendia bem, falou assim: não, bom, tem alguém dentro do governo lá que pode ajudar a gente. Você sabe quem é esse tipo que eu estou falando? Que era um alemão que trabalhava no Departamento de Estado americano.
Kissinger.
Harry Kissinger foi o construtor de Pinochet.
Mas ele já tinha gente como Krasnov, que era
Ah, sim, mas.
neto de Krasnov, filho de Krasnov.
Tá, mas você tem que dar poder para essa gente, que
Nós
sem
hicimos um
poder.
artigo de Krasnov, la familia Krasnov, porque hay que acabar con el nazismo. Porque eso va en generación, y usted un día se topa en la puerta de su casa con un Krasnov, como aconteció en Chile, que era, Krasnov lutó en contra, a favor de los nazistas, siendo ruso.
Avô e o filho.
El abuelo y el filho, que el padre de
Que
Krasnov, que está en
foi
Chile,
pro Chile.
que es el mayor torturador que
Tá o
hubo en Chile.
neto do
Y
Krasnov.
ahora sigue en el ejército, él sería el
O
bisneto.
bisneto que também deposto.
También fue depuesto por hacer propaganda nazista dentro del
E o
ejército.
neto do Krasnov tá preso.
Ahora le dieron 1000 años más. Es la persona que tiene más condena en Chile de toda la historia del
Era um
país.
torturador, era um militar torturador no Chile. Chileno.
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 No, no, nació en
Ele,
afuera.
sim, mas ele era chileno, ele naturalizado, chegou
Sí.
pequeno no
Llegó,
Chile.
tenía uno o 2 años cuando llegó a Chile.
Filho e
Y él
neto de um
cambió
torturador.
cambió las últimas 2 letras
Do nome.
de nombre como de la, sí, de la voz, para que nadie supiera de quién era filho, pero filho y neto. Más, vos sí sabe que yo estoy estudiando ahora, hablando de nazis, porque él es sobrenombre, Krasnov Mershenko. Y hay un personaje también de la Segunda Guerra Mundial, Iván el Terrible,
Sei,
por el zar,
sei.
que era un torturador asesino nazista, pero él era ruso. Él fue capturado y se convirtió en carcelero
Nazista.
nazista. Y el que está en Chile es apellido Krasnov Marchenko, como Iván el Terrible. Y por la fecha coinciden, por la data coinciden que puedan ser familia. Yo estoy buscando información, estudiando,
O Krasnov
para
não
ver
tinha.
si
Ele era filho
completamos.
único?
Era. Mas El Marchenko es por la MAI.
Ah, pode ser. Não, é, pode ser.
Ivan fala que tuvo 3 filhos, 2 filhas e 1 filho.
E
Então.
o primeiro Krasnov também, ele era russo. Inclusive, ele foi solto pelo. Ele foi preso pelo Exército Vermelho e foi solto por Trotsky.
Ele deu até dinheiro.
Que deu dinheiro e vai com Deus, meu filho. Foi Leon Trotsky. E ele acabou, depois que saiu de lá, agradeceu e fez um genocídio. Depois deu cria essa besta. Pior ainda. E
E depois ele
o filho, o neto, foi outra besta que foi para o Chile e acabou sendo um torturador na época do Pinochet. Que tem 1.000 anos de quando ele tem 1.000 anos para ser.
Não, por quando ele tem mais de 2.000 já.
É, ninguém tem mais do que 1.000. Ninguém vai viver mais que 1 século. Mas vai. Ele está preso. Já está velho também. Só que o filho, ele também teve um filho também que foi fazer uma homenagem para o pai no exército. Ele já era, tinha sido condenado por ser um genocida, né? Por ter matado crimes contra o Estado na época do Allende, né? E depois contra. Ele ajudou no golpe contra o Allende, ajudou o Pinochet, tudo isso, e teve um filho, esse tipo teve um filho também. Foi fazer uma homenagem para o pai, perdeu o cargo dele no exército. Que foi pouco, né? Devia ter sido coisa pior. É, a gente vê que.
Como nascemos aqui.
Não, aí você tem que voltar a algumas frases históricas aí. O que foi assim? O fascismo é a cadela que. Está sempre no cio, como dizia Bertold Brecht.
Mas você. É importante esse artigo, porque. Ele. Que tem que ver a Segunda Guerra Mundial com a gente desaparecida, torturada no Chile? Muito.
Não, até a Revolução Bolchevique. Muito. Até a Revolução Bolchevique, né? Que começa durante a Revolução Bolchevique.
Mas é importante porque. En Latinoamérica el nazismo llegó hasta acá, llegó hasta Mengele acá, llegó el nazismo acá a nuestras puertas y la mayor cantidad de torturadores, los ejércitos de Argentina, no Chile, eran nazis.
No, y otra cosa, ¿usted vio aquel torturador, aquel del campo de concentración que fue pego aquí no Brasil y le acabó se suicidando en la cadeia? Com uma facada nas costas. E essa gente ficou aqui durante muito tempo sem fazer nada, ganhando dinheiro, sendo mantida por uma associação que ninguém conhece como, nem porque a família do Mengele mandava dinheiro para ele, porque os laboratórios existiam, onde ele vivia, existia uma grande fábrica de laboratórios, que depois da guerra, depois de tudo isso, ainda se chamava Mengele. Hoje ela não existe mais, mas até a morte do Mengele, ele recebia dinheiro da própria família que mandava para outro país depois, como o Western Union, aí, mandava por nome de outra pessoa, recebia. Ele foi mantido depois do que ele fez no campo de concentração, pelo dinheiro da farmacêutica que tinha lá, que foi comida depois pela Bayer, porque o que é Bayer é bom, né? Até os venenos que mataram gente no campo de concentração era da Bayer.
Más en el caso de gente como Mengele, que llegó a Latinoamérica, de los ejércitos, que fueron torturadores, que fueron. Entonces, eso es importante que lembrar de que si el nazismo no se destruye allá, donde sea que esté, el nazismo, un día toca tu puerta. Un día toca tu puerta.
Los lugares, por ejemplo, no Brasil, você sabe, Paraná, tem muitos nazistas. Tem muito. Muito No Rio Grande do Sul, ainda existe bastante. No Rio de Janeiro, você tem Resende, que é uma cidade alta, mais fria. Existe um grupo de uma comunidade alemã lá, que tem um clube alemão lá que faz umas reuniões. Petrópolis. que foi fundada, que é uma, foi fundada pelos nazistas. Nazistas não, alemães. É. Então você, eu vou falar uma coisa, eu estava em Petrópolis, num hotel chamado Quitandinha, e do lado do hotel tinha bastante coisas para você comprar de souvenirs, essas coisas assim. Tinha um alemão que vendia um monte de coisa lá, alemão, um senhor velhinho. Tinha cheio de medalha nazista lá que ele vendia. E é proibido. Ele vendia. E ele falava com acento, eu tinha uma verdadeira. Ah. Bom, a gente tem que ver que as ditaduras na América Latina esconderam muito bem. E antes também. Antes das ditaduras, depois da guerra, o próprio governo do Vargas, do Perón, esconderam muito bem e deram muito. Porque acharam o seguinte, os caras eram inteligentes, eram.
Bom, e muito traía muito dinheiro.
Tinha bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Tanto que eles entraram com proteção da igreja, da Cruz Vermelha, tudo isso. Traziam dinheiro e alguns deles sabiam tecnologicamente. Porque o exército argentino dá uma desculpa, que eles tecnologicamente eram muito inferiores. Então eles tinham que pegar quanto mais técnicos nazistas era melhor. O Perón disse isso. É melhor que eles estejam aqui do que em outro lugar. Bom, mas nazista não cria, meu. Nazista tem filho. O filho de nazista é nazista. Supostamente, né? Pode ter alguma. Nem toda regra. Existem alguns que não foram. Né? Difícil, mas acontece. O que acontece é que essa ideologia, que parece ultrapassada como a Europa, ela se reconstrói. E ela usa redes sociais e começa a fazer a cabeça. Por exemplo, você vê até que começou dentro de clubes de futebol e até torcidas organizadas, os skinheads, eram neonazistas.
Mas eu te vou contar em uma discussão com uma pessoa em Twitter, que era bastante documentada. Falando con él, una discusión, me decía que Hitler era de izquierda.
Ah, mas aquí teve muito entonces, isso también. No es por causa de la palabra nacionalsocialismo.
Convencido hasta la muerte de que Hitler era de izquierda.
Aquí se comenzó, en la época do. Antes, un poco antes do Bolsonaro, esa cuestión. O nazismo era de izquierda. Por causa de la palabra socialismo.
Socialismo trabalhador.
É quase um nome de um partido de esquerda, mas o que acontece é que quem é marxista, leninista, quem é de esquerda, socialista, não é nacionalista, é internacionalista. Então, tanto que ele muda o nome do partido, né? Era Partido dos Trabalhadores Alemães. Depois ele bota no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse socialista aí que ele colocou, ele tinha que destruir qualquer sindicato. E ele, na verdade, une todo o sindicato. Ele, o que ele queria era um nacional, era um socialismo nacionalista. E você sabe que se você encarar o socialismo como nacionalista, você vira uma máquina de matar. Porque o socialismo só funciona sendo internacionalista. Né? E não matando trabalhadores. Bom, temos que nos despedir, porque isso aí dá para fazer um podcast inteiro sobre esse tema, porque essa questão do nazismo
alemães.
Ser de esquerda.
Mas cuidado com os alemães.
Ah, cuidado, alemão com arma é foda. Essa questão do nazismo ser de esquerda, isso aí era uma teoria do Olavo de Carvalho, dos terraplanistas, essas coisas assim.
Bueno, amigo, quero avisar a todos, quem pueda ver em alguma rede russa, saiu uma nova canção. Que se llama La Victoria es Nuestra. ¿Está? Para que quien pueda escuchar. Voy a ver si la podemos subir a la página, en la sección de vídeos. Voy a buscar.
Hay varias versiones, varias personas.
Y no se olvide, La Victoria es Nuestra. Ya tenemos canción.
É a vitória nossa, desvidania espaciva.
Saludos a los